voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que acompanha aqui pela sua emissora de rádio e pela sua televisão. Rádio Zutil FM 87,9, retransmitindo para Arame e região. Grande abraço a vocês de Arame, né, através da Rádio Zutil FM 87,9. O Alexandre Coetés, juntamente com todos os seus veículos de comunicação na região de Bom Jesus das Selvas, transmitindo aí pela Rádio Liberdade FM, TV Liberdade, para essa região. Abraço também ao pessoal de Amarante, no Maranhão, através da Rádio Amarantina FM. O DJ Durans, não vi nenhuma manifestação, vi sim um vandalismo. É a opinião aí do Flávio Durans. Ricardo Henrique, bom dia. Hoje será que haverá alguma manifestação? Ainda não estamos sabendo. O repórter Carlos Roger continua atento aí às informações e passaremos aqui dentro do programa caso haja alguma confirmação. Marconi Max, bom dia. Humberto Fernandes, uma quarta-feira abençoada para todos. Daqui a pouquinho vamos conversar com a juíza da primeira vara da Vara Agrária do Estado do Maranhão sobre regularização fundiária. É um problema que atinge, é um tema que interessa a você, que interessa a muita gente no estado do Maranhão, porque nós temos um problema sério aqui, que é a falta do título de propriedade da terra. Muitas vezes as pessoas morreram, já moram no local há 10, 20, 30 anos, e aí na hora que ele fala de fazer a documentação aparece um dono. O cidadão parece que era amigo do Pedro Álvares Cabral e apareceu para dizer que era dono da terra. Nós vamos conversar sobre esse assunto e ela vai esclarecer tudo sobre esse assunto, a doutora Luísa, juíza Luísa Nepomuceno. Vamos trazer, olha, minha solidariedade. O governador Carlos Brandão se manifestou a respeito desse movimento que aconteceu ontem. Ele disse: minha solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de trabalho do motociclista de aplicativo Franklin César. Compreendemos a indignação de todos. É inadmissível um trabalhador não retornar para casa por conta de ações de criminosos como essa. E informo que desde o registro da ocorrência de seu desaparecimento, nossas forças de segurança atuam nas investigações do caso e já prenderam um suspeito. As equipes seguem firmes e que todos os envolvidos sejam localizados e presos. O Estado não vai se intimidar. Reforçamos ainda mais o policiamento ostensivo na Grande Ilha e assim faremos em todo o estado do Maranhão para proteger e garantir que as pessoas possam viver com segurança. Essa é a manifestação do governador Carlos Brandão. Nós temos também, tivemos passando ali pela região da Litorânea, onde estavam acontecendo também diversos assaltos, pessoas sendo atacadas, turistas sendo atacados, e ali parece que tinha uma viatura a cada 500 metros da Avenida Litorânea. Então, houve uma distribuição das forças de segurança na região, e aí as pessoas passaram a se sentir mais protegidas e mais seguras. É isso que precisa acontecer, o reforço da segurança. Mas eu defendo a tese de que não tem como se contratar um segurança para cada pessoa, não tem como colocar um policial para cada pessoa. O que nós precisamos é de punição exemplar para que o cidadão que resolva andar à margem da lei, ele tem a certeza que vai sofrer as consequências, né? A privação da liberdade e todos os castigos que ele vai merecer caso ele viva à margem da lei. Porque todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. E quando passa a sensação de impunidade, que não vai acontecer nada, aí as pessoas cometem os crimes dependendo da sua índole. Porém, quando mesmo aqueles que têm a índole ruim, mas quando sabe que ele vai penar pelo resto da vida, vai ficar dentro de uma penitenciária batendo concreto para fazer bloquetes, para criar picho, fazer todas as atividades que tem dentro da penitenciária privado de liberdade, aí ele pensa duas vezes antes de fazer. Mas tem uma prática abominável que acontece e que tem ceifado vidas de jovens no estado do Maranhão e que, infelizmente, continua acontecendo. O Orlando Moraes, diretamente lá da região de Barreirinhas, tem as informações sobre o caso da morte de um jovem que, depois de dois acidentes, não conseguiu sobreviver.
Olá. Bom dia para você, internauta, bom dia para você, telespectador, e a você, amigo ouvinte. Nós estamos aqui diretamente de Barreirinhas para falar sobre um acontecimento trágico desta segunda-feira. O jovem Deilson Marcos da Penha, de 18 anos, faleceu nesta segunda-feira após se envolver em um acidente. A história de Deilson foi contada aqui no Central de Notícias recentemente. Ele se envolveu em um acidente que, segundo relatos, ele estaria praticando grau nesse primeiro acidente e acabou colidindo contra um carro, onde ele ficou bastante ferido, foi encaminhado ao hospital, mas se recuperou, trouxe esperança à família, mas novamente ele acabou se envolvendo em um novo acidente de motocicleta e veio a falecer nesta segunda-feira aqui na cidade. A sua morte causou comoção a todos aqui do município, inclusive aos familiares e amigos que renderam aí bastante pesares a seus entes queridos. O IFMA, que é o instituto onde o Deilson cursava o curso de agroecologia, também se manifestou através de uma nota de pesar. A nossa equipe de reportagem, ela conversou com o secretário de Segurança Cidadã, que falou que o Departamento de Trânsito aqui do município tem feito várias ações para coibir essas ações. O secretário ainda disse que as blitz educativas estão a todo o tempo. Inclusive, no momento que nós chegamos na secretaria para falar com o secretário, uma blitz acontecia, uma blitz de conscientização para que as pessoas que transitam em motocicletas, em carros, de forma infracionária, não possam continuar fazendo este ato.
Nós estamos trabalhando, primeiramente, fortalecendo a equipe. Eu não sei se chegou ao conhecimento de vocês, mas fizemos curso com eles, chegaram pessoas novas, fizemos curso com eles para a questão de abordagem, de legislação, de trânsito, direção defensiva, fizemos também toda a compra, né, do fardamento, com gandola, coturno, para que eles estejam atendendo a população, totalmente indicando o que estão fazendo, né, a que vieram, e colocamos eles em pontos, vamos dizer assim, estratégicos. Estratégicos com pontos que, porventura, foram pontos inicialmente catalogados no início da gestão, para que a gente pudesse melhorar a questão do fluxo, né, do trânsito, questão do tráfego, questão de engarrafamento, questão de acidentes.
Vale ressaltar que um grupo de jovens que pratica o grau aqui no município, na gestão passada, foi dado a eles um espaço aqui próximo onde nós estamos gravando essa reportagem, para que eles pudessem praticar. Nesta época, muitos acidentes foram evitados, inclusive esse índice baixou bastante. A nova gestão encara com tolerância zero a questão da prática do grau. Nós conversamos com o então secretário da época, o Francisco Soares, que falou sobre essa articulação em relação a esse ponto e demais outros.
A sociedade não aguentava mais a questão dos jovens fazer o grau na cidade. Isso era uma zoada, era um incômodo. E a Secretaria de Segurança, a gente agimos. Inclusive, colocamos 200 esquadrões que nós destruímos, e daí eles começaram a perceber que nós estávamos fazendo uma operação para valer, para que a sociedade pudesse ver que a gente tinha uma agenda positiva de resultado.
Nós também conversamos com o Israel, que era o líder na época desse grupo de pessoas que praticam o grau, que falou através da nossa reportagem sobre este episódio.
O espaço foi conquistado com a parceria do Departamento de Trânsito, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a prefeitura da cidade, certo? Juntamente com a galera do grau, as pessoas que são organizadas e querem praticar esse esporte de forma legal. Assim como o motocross, BMX e o skate, que antigamente eram esportes que eram marginalizados por serem praticados nas ruas, o grau não é diferente. E graças à prefeitura de Barreirinhas e o departamento de trânsito, a gente conseguiu realizar esse sonho que todos os praticantes, não só aqui do Maranhão, mas de todo o Brasil, sonham em ter, certo? E mais uma vez, quero deixar bem claro, somos totalmente contra a prática de graus em vias públicas e por isso o espaço existe. Esse espaço não é um problema, foi a solução para diminuir os acidentes que acontecem em nossa cidade.
De Barreirinha.
Excelente matéria, mais uma excelente matéria aí do Orlando Moraes lá de Barreirinha, explicando tudo direitinho. Não, não é proibido você praticar o grau, não é proibido. Você que quer arriscar a sua vida, não tem problema, a vida é sua, a moto é sua, você faz o que quiser. Agora não pode fazer isso no meio da rua, colocando a vida dos outros em perigo. Né? E que haja um local que isso sirva, esse trabalho que foi feito em Barreirinhas, sirva de exemplo para as demais cidades, para os outros municípios. Separa um local fora da cidade, onde não incomode ninguém, e aí faça lá aquelas barreiras, os obstáculos, as lombadas, prepare tudo direitinho, diz agora, quem quiser praticar grau, tem um local aqui adequado, preparadinho para vocês.
Até, pode até incentivar, viu, Humberto, aquela prática do rally. De repente pode ser um piloto aí futuramente representando o Brasil, agora tem que ser feito em um local seguro.
É, já existe o motocross, né? Exatamente. Que é o institucionalizado, que é permitido, é uma prática, as pessoas vão lá para se divertir, tem torcida, tem tudo. É só usar o motocross para substituir o tal do grau. Né? Lá na reserve um local e faça isso, para não ter problema para ninguém.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada doutora Viviane usou a tribuna para reforçar a importância da campanha Agosto Lilás e chamar atenção para o combate à violência contra a mulher. Como procuradora da mulher da Assembleia, ela anunciou que será aberta uma exposição no hall do Legislativo sobre o tema. A Assembleia Legislativa concedeu a medalha Manuel Beckmann, mais alta honraria da casa, ao atleta e médico maranhense Bruno Lobo. A homenagem proposta pelo deputado Júnior Cascaria foi aprovada por unanimidade e reconhece os títulos conquistados no esporte. A medalha também foi uma homenagem ao ato heróico do início de 2025, quando Bruno Lobo salvou a adolescente Maria Eduarda, de 15 anos, que se afogava na Praia do Olho d'Água, em São Luís. A ação corajosa foi lembrada durante a cerimônia. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.